Bom, vamos lá. Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Afogados da Ingazeira disse que, para minimizar os impactos na agricultura familiar, em parceria com o governo federal, vem mantendo os investimentos no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA. E é sobre este programa que vamos conversar agora com o Gilmar Aguiar, que é engenheiro de pesca, atualmente coordena o Programa de Aquisição de Alimentos aqui no município de Afogados e também presta consultoria e projetos em aquicultura. Está aqui do meu lado, está aqui nos estúdios já o Gilmar Aguiar. E você que está nos escutando, se tiver perguntas, se tiver dúvidas, pode enviar aqui para a gente pelo nosso WhatsApp ou pelo telefone. Boa tarde, Gilmar. Tudo bem, meu amigo?
Boa tarde, André. Boa tarde à tarde a todos que nos escutam. Boa tarde, Tony. Em especial, uma boa tarde a todos os agricultores que estão nos escutando nesse momento.
Muito bem. Gilmar, explica para nossos ouvintes e para as pessoas que não conhecem como é que funciona o PAA.
O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Tem duas modalidades. Tem o PAA executado pelo Governo do Estado de Pernambuco, através do IPA, do Instituto Agronômico de Pernambuco. E tem o PAA executado pelo município, no caso esse nosso, né? Que é via Ministério da Cidadania. E no município vem através da Secretaria de Assistência Social. Esse nosso programa de aquisição de alimentos aqui no município é por doação simultânea, que chamamos, onde a gente compra os produtos dos agricultores e de imediato a gente faz essa doação para as entidades socioassistenciais do município.
Certo. Você poderia nos falar como é que está a situação dos nossos agricultores, dos nossos agricultores familiares diante desta pandemia?
André, a gente está vivenciando um momento muito difícil, né, em todo o Brasil e até no mundo. E assim como o comércio, né, assim como as indústrias, está sofrendo com essa crise, a agricultura familiar também, ela tem um certo, digamos assim, uma certa perdas, vamos dizer assim, né? Porque para você ter uma ideia, nesse mesmo período do ano passado, nós já tínhamos comprado aí mais de 50 mil reais, por exemplo, né? Apesar que esse ano a gente iniciou o programa no dia 11 do mês de maio, de abril, desculpa, e até o dia 25 deste mês a gente só comprou 8 mil reais, né? Mas mesmo assim, se você for ver, ainda não, nem 30 dias não deu, praticamente, né? Uhum. E a gente já teve um quantitativo considerado, mas que poderia ter comprado mais. Mas infelizmente, por conta da redução das entidades que a gente manda esses produtos, a gente teve que dar essa redução de produtos adquiridos da agricultura familiar. Para você ter ideia, o programa de aquisição de alimentos de Afogados da Ingazeira atende toda a rede de ensino do município. A rede de ensino do município está parada, não está tendo aula. Então, já é uma entidade que a gente não está mandando produtos para atender. Infelizmente, consequentemente, tem uma redução também de compras. Mas, mesmo assim, eu considero muito positivo, né, porque foi uma decisão do prefeito Patriota, de Sandrinho, de toda a equipe da gestão, para que a gente possa manter o recurso, né, de 200 mil reais que nós conseguimos, mais uma vez, aprovar essa proposta, e que a gente pudesse dar início ao programa para que pudesse ajudar mais ainda os agricultores nesse momento de pandemia, que é importante. Toda semana eu vou à zona rural fazer visitas a esses agricultores, e uma coisa que nos deixa mais ainda fortalecida é que a gente vê que a produção não teve redução, né? Porque infelizmente eles precisam e têm que vender seus produtos. Então eles estão produzindo, a gente está fazendo um esforço aí, um planejamento para que a gente possa estar comprando todos os produtos desses agricultores.
Certo. Gilmar, me fala uma coisa, além da rede de ensino municipal, esses produtos são distribuídos para mais quais locais, assim, quais instituições que recebem essas compras que vocês fazem dos agricultores familiares?
Então, a gente, além da rede municipal de ensino, nós fazemos as distribuições para a Casa de Apoio no Recife. Os pacientes que de Afogados estão lá na Casa de Apoio do Recife, estão se alimentando com produtos da agricultura familiar do município de Afogados da Engazeira. A gente manda para lá toda semana, para a Casa de Apoio no Recife, para o CAPS 3 aqui no município, para o Abrigo Institucional José de Freitas Neto, Cozinha Comunitária e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. São esses os equipamentos socioassistencial do município que a gente faz a doação via Programa de Aquisição de Alimentos.
Muito bem. Quantas famílias agricultoras estão cadastradas no programa, no PA?
67 famílias.
67
famílias. Nós tivemos um acréscimo aí de 24 novas famílias inseridas na proposta de 2020. O ano passado trabalhamos com 43 famílias e esse ano, graças a Deus, conseguimos aí inserir mais 24 famílias.
Tá certo. E me diga uma coisa, Gilmar. Esses agricultores recebem mais algum suporte do município?
Sim, André. Foi boa a sua pergunta. Dizer que, e aqui eu gostaria de agradecer imensamente a Secretaria de Agricultura e também a nossa secretária Joana D'Arco por não medir esforços para que a gente possa chegar ao campo, para que a gente possa executar as ações, porque o programa de aquisição de alimentos de Afogados da Engazeira não só é comprar, certo? A gente tem todo o trabalho paralelo que nós fazemos. Então, agradeço a Secretaria de Agricultura, que tem nos dado um suporte, disponibilizando o engenheiro agrônomo. O prefeito Patriota contratou o engenheiro agrônomo para o município, para que ele possa acompanhar também essas famílias, dando orientação, para que a agricultura familiar ela possa ser mais fortalecida. Então, nesse sentido, o engenheiro agrônomo ele acompanha, assim como eu também acompanho toda semana esses agricultores, para que a gente possa estar orientando o agricultor ele diversificar a sua produção. Porque hoje, dentro do programa de aquisição de alimentos, André, o agricultor familiar ele se destaca, o que mais se destaca é aquele que mais diversifica a sua produção, que ele não só planta uma cultura, por exemplo, não só planta coentro, por exemplo, ele planta o coentro, ele planta o alface, ele tem a tomate, ele tem o pimentão, certo? Ele tem, por exemplo, a abóbora, ele tem milho verde, ele tem feijão. Então, quando o agricultor ele diversifica, ele vende mais, porque a gente compra mais produtos a um só agricultor, por exemplo. Então, a gente vem fazendo esse trabalho paralelo, de orientação, de intercâmbios. A gente tem algumas propriedades, alguns agricultores referência no município, que a gente, agora não, porque por conta dessa pandemia, mas a gente tem um cronograma de atividades junto com esses agricultores, de levar eles para algumas propriedades referência, para que a gente possa estar fazendo intercâmbio e mostrando a eles o que é que vem dando certo, certo? Então aí vai despertando em cada agricultor e assim eles vão diversificando sua produção, para chegar no final do programa, eles ter aí conseguido completar seu limite de R$6.500, que é o limite de cada agricultor ele tem junto ao programa.
Cada agricultor tem R$6.500 garantido de venda?
Garantido de venda, garantido por exemplo. Venda. Cada agricultor, pela sua DAP, ele tem um limite de R$6.500. Mas não necessariamente a gente tem que comprar os R$6.500, vai depender da nossa demanda. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção e de dizer, André, que o programa de aquisição de alimentos de Afogados da Engazeira, não por eu coordenar o programa, mas eu considero um dos programas mais bem executados, digamos assim, em todo o estado de Pernambuco. Por quê? Porque aqui nós temos nossa metodologia própria. Programa de aquisição de alimentos tem no país todo. Agora vamos ver como é que está sendo executado. O que é que acontece? Aqui a gente acompanha as famílias periodicamente, toda semana. E a gente trabalha com essas famílias na questão do quantitativo. Então, o que se tinha antigamente era, comprava produtos demais, exageradamente, distribuía para as entidades, às vezes nem distribuía, os produtos ficavam lá, estragavam, e agora não. Agora a gente compra o que as entidades necessitam. Não quer dizer que João, por exemplo, tem 2 mil quilos de milho verde, eu vou ter que comprar os 2 mil quilos de milho verde. Não, eu vou comprar o que a gente precisa. Então, isso é um compromisso da gestão. O Patriota, ele preza muito pela essa situação da qualidade, não quantidade, certo? E a gente comprar o que realmente a gente está necessitando. Porque seria, assim, até uma irresponsabilidade nossa a gente comprar exageradamente só para dizer que está comprando e daqui a pouco está se perdendo produto, porque isso é dinheiro, recurso público. Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido, de saber o que é que está comprando e nas quantidades certas.
Certo. Você falou aí sobre o engenheiro agrônomo. Qual a importância desse engenheiro para os agricultores, ô Gilmar?
É de extrema importância, né? Porque hoje, se qualquer que seja o município, ele não tiver um quadro técnico, eu creio que muita coisa não funciona. Por exemplo, como é que você vai executar, né, fazer um trabalho, uma ação importante no município, na área da Secretaria de Agricultura, no meio rural, se você não tem um engenheiro agrônomo para orientar as famílias, né, para fazer uma capacitação, para ministrar aí alguma temática que algum agricultor está passando por necessidade num cultivo. Por exemplo, 5%, eu creio, dos nossos agricultores do PA tem plantio de mamão. E o que é que acontece? O mamão, e aí o engenheiro agrônomo, ele sabe muito bem, eu não tenho muita propriedade, até porque eu sou de outra área, mas como eu acompanho as famílias, acaba que a gente indo pegando um pouco de experiência. Mas nesse tempo agora chuvoso, o mamão, ele é susceptível à umidade. E está dando muito fungo no mamoeiro. O que é que acontece? A gente já está num cronograma de planejamento e a cada visita que eu faço nas quarta e quinta-feira na semana, eu já estou levando um engenheiro agrônomo comigo, para ele orientando as famílias nesse sentido, para diminuir as perdas. Porque tem família, por exemplo, aí que tem 200 pés de mamão e está sendo todo... Está morrendo tudo o mamoeiro dele por conta da umidade, muita água no mamoeiro. Então, a importância do engenheiro agrônomo é justamente esse, dar uma assistência técnica ao agricultor que antes não tinha, que no município de Afogados antes não tinha, infelizmente. Mas hoje a gente, graças a Deus, Patriota contratou esse engenheiro agrônomo dentro da Secretaria de Agricultura e ele vem dando esse suporte nesse sentido a todos os agricultores. Não é só os agricultores do PA, todos os agricultores do município que necessitar, só solicitar que ele pode fazer uma visita e ver o que é que o agricultor está precisando.
Certo. Ô Gilmar, me diga uma coisa, como é que faz, por exemplo, eu sou um agricultor familiar e eu quero entrar aí para fazer parte do programa PAA, como é que a pessoa precisa fazer?
André, a cada ano, por exemplo, agora a gente não pode inserir mais agricultor, porque a proposta já está sendo executada, a gente tem um prazo de execução, né? Nosso prazo, a data é de 11 de 12 de 2019 a 11 de 12 de 2020, então até a data de 11 de dezembro de 2020 a gente tem que terminar a execução do programa. Eita, mas ainda tem um recurso, não terminou. Então a gente pede prorrogação de prazo e termina de executar em 2021, por exemplo. A gente ainda não sabe como é que vai ficar essa questão das eleições, né? Se houver eleição ainda este ano, a gente tem que terminar de executar ele em dezembro. Se não, a gente pode pedir prorrogação de prazo. Quando é em dezembro, por exemplo, o governo federal lança nova proposta. Os municípios têm que correr lá, elaborar a proposta e mandar para Brasília. Estou falando do caso do PAA executado pelo município, certo? Uhum. Então a gente abre a chamada, vem para o rádio, faz reuniões, avisando os agricultores que está aberta as inscrições para o programa de aquisição de alimentos. Então os agricultores, eles trazem a documentação. Quais são as documentações? Primeiramente, indispensável DAP. O agricultor, ele tem que ter a declaração de aptidão ao PRONAF, né? Que é aquela declaração que diz que realmente ele é agricultor familiar. Então, DAP, CPF, RG, comprovante de residência, número do NIS, número de identificação individual, né? É importante também. Então, ele reunindo toda essa documentação, nos procura, né? Claro, no prazo que a gente determinar, e a gente está fazendo a inscrição desses agricultores.
E me diz, quanto que esses agricultores, eles conseguem produzir em média?
Em termo real ou em quilo?
Em termo de quilo, né? Ou tonelada.
Ou cada agricultor, você diz, né?
É isso, André, se você tem ideia, né, de mais ou menos quanto que eles conseguem produzir.
Sim, tem ideia sim. Para você ter uma ideia, porque isso é muito relativo, depende muito, por exemplo, da disponibilidade de água que cada agricultor tem. Mas tem agricultor aí que ele consegue produzir 2 toneladas, 2 mil quilos. Tem outros agricultores que eles produzem 500 quilos, 600, varia muito. Mas uma média é 1.000 quilos. Cada agricultor consegue produzir tranquilamente no município.
Uhum. Vocês também dão orientação a eles o que fazer com o que não vai, com o que o PAA não compra, com o que o programa não adquire, o que, que eles fazem com o restante. Vocês também dão suporte nesse sentido ou não?
Sim, a gente vem trabalhando nesse sentido, porque o que a gente vê, André, na prática, é que muitos dos agricultores, eles só produzem para entregar o programa de aquisição de alimentos. E o que a gente orienta no município é que o agricultor ele não pode ficar, né, habitolado em produzir só para entregar o programa de aquisição de alimentos. Por quê? Porque o programa de aquisição de alimentos é um complemento. É um complemento para fortalecer a agricultura familiar. Porque imagina só que daqui a um ano a gente não tenha mais o programa de aquisição de alimentos, né? Para você ter uma ideia, a gente houve redução aí de mais de 70% dos recursos, né, do programa de aquisição de alimentos. Então, a gente orienta o agricultor que ele também tenha outra forma de venda, seja na feira livre, seja em algum ponto privado, algum comércio, alguma quitanda. Então, até porque a gente, como eu falei anteriormente, a gente não compra tudo que o agricultor produz, uhum, né? Então, a gente sempre orienta, ó, você vai ter X para entregar, agora faça por onde você já arrumar outra venda para esse outro quantitativo. Para você ter uma ideia, como a gente só está tendo 3 equipamentos, aliás, 4 equipamentos que a gente está mandando, produtos, né, fazendo a doação, no caso é casa de apoio, CAPS, cozinha comunitária e o abrigo institucional, a gente só está comprando a cada 8 dias. Na semana não está comprando de toda semana, entendeu? A cada 8 dias, porque a gente não tem como distribuir se a gente comprar toda semana. Vai perder alimento, e isso a gente não quer. A gente quer, mesmo com a redução de compras, mas que a gente quer estar comprando e que esses alimentos possam atender as entidades e não desperdiçar. Então, eles já estão vindo para a feira, já estão trazendo para a feira. Tem agricultor que entrega em domicílio, para você ter uma ideia. Isso foi tudo através de capacitações, através de orientações que a gestão vem fazendo com esses agricultores.
Foi bom você tocar nesse assunto, porque eu conversei aqui com a Ita Porto, da Diaconia, e também cheguei a conversar sobre isso com a Fátima Silva, né, do Bem Virá, justamente sobre isso, a escoação da produção, né, dos nossos agricultores familiares, visto que a nossa feira está reduzida, visto que outras feiras na redondeza também estão paradas, né, como é que eles estavam fazendo com relação a isso. E a gente debatendo aqui, conversando sobre isso, surgiu a ideia justamente de fazer alguma coisa, uma ponte, alguma coisa que juntasse, né, o produtor com o consumidor final aqui na cidade, para que esse produtor, por exemplo, pudesse entregar na residência. Então isso já acontece, já está acontecendo em Afogados. Porque em São José, a Ita me informou que funciona muito bem isso lá.
Isso já está acontecendo em Afogados da Ingazeira, inclusive com 6 agricultores nossos do programa de aquisição de alimento. Inclusive, um desses agricultores, a gente já conseguiu um ponto, né, na Feira Livre para esse agricultor. É um agricultor muito dinâmico, digamos assim, apesar da gente, todos os nossos agricultores serem dinâmicos, mas esse agricultor, ele é um agricultor muito dinâmico, é aquela coisa, né? Tem agricultor que ele tem interesse de participar, de ter uma banquinha na feira. Já tem agricultor que ele prefere não. Pra você ter ideia, a gente tem uma agricultora aqui nos Oitis, que ela vende na comunidade dela o excedente que ela não entregou no programa de aquisição de alimentos. Então o esposo dela, ela cultiva hortaliças e ela vai vendo toda na redondeza ali da comunidade dela, dos Oitis. Então isso já é uma estratégia também que a gente vem fortalecendo e incentivando para que os agricultores tenham essa visão, que não fique só com aquela coisa, eu vou produzir para entregar no PAA. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que ele tenha uma visão mais ampla, né, para que possa vender em outras localidades.
Certo. E tem algum meio, o telefone, alguma rede social que faça essa ponte ou não? Ou isso aí é de boca em boca?
Ô André, a gente tem um grupo no Zap do programa de aquisição de alimentos, mas um grupo específico ainda não. Por quê? Porque no período que a gente começou a trabalhar com esses agricultores, inclusive eu fiz alguns posts, eu tenho um aplicativozinho no meu computador, fiz alguns posts para alguns agricultores no delivery, mandei nos grupos, que ele faz um kit e vai entregando. Você liga e ele entrega esse kit. É um agricultor nosso aqui de Carnaibinha, aqui próximo, creio que dá 3 quilômetros, é um agricultor bem diversificado, ele produz muita coisa, ele tem, inclusive, agora está criando peixe, um projeto executado pelo Centro Cultural Brasil-Alemanha, um recurso que o governo municipal conseguiu através da Alemanha. Então, ele está criando peixe também, e com essa água desses peixes, ele já reutiliza para as hortaliças. Então, para você ter uma ideia, tá vendo? Um agricultor do PAA Só que a gente vem fazendo, paralelo a isso, outras ações para fortalecer mais ainda a agricultura familiar.
Tá certo. Vamos aqui, já tem gente participando aqui, Gilmar, ó. Selma do Poço da Volta. Boa tarde, parabéns a todos do governo municipal, na pessoa do Gilmar, pela forma de como conduzir o PAA. É, a Selma está ali parabenizando e parabenizando aí o governo municipal.
Obrigado, Selma, uma grande produtora de banana.
É, banana que ela produz.
É, muito boa.
Ah, bacana. Ô Gilmar, me diz uma coisa aqui, quanto a prefeitura costuma adquirir? Você já falou que são R$6.500.
Certo.
Né? E com relação a itens adquiridos, quais são? É muito variado? A produção é muito, muito diversificada? Como é que é?
Sim, são 27 itens a gente tem no sistema, né? No sistema do PA, que a gente pode comprar esses agricultores. São todas as hortaliças: abóbora, melancia, laranja, tomate. Tomate cereja, a gente, André, junto ao programa de aquisição de alimentos, a gente costuma fortalecer e comprar produtos que não colocam venenos agrotóxicos. Por exemplo...
São orgânicos,
são então. São orgânicos porque, assim, para a gente comprar pelo programa como orgânicos, precisaria de um selo, que aí a gente teria que incluir em cima 30%, certo? Mas aí, como não tem um selo, a gente não pode dizer que é orgânico, entendeu? Mas aí, por exemplo, tomate cereja, por exemplo, eu priorizo, se o agricultor ele tiver a tomate comum e a tomate cereja, eu priorizo na tomate cereja, porque a gente sabe que não coloca veneno, né? E ela, enquanto a tomate, por exemplo, a tomate convencional, ela é R$3 o quilo, a gente paga no programa de aquisição de alimentos, a tomate cereja hoje está R$3,75, né? Tem uma valorização aí a mais. Então, tomate cereja, milho verde, feijão verde, feijão seco, macaxeira, acerola, maracujá, coentro, couve, pimentão, limão, banana, batata doce, carne bovina, carne suína, frango a gente não compra porque precisaria de um abate regularizado.
Tudo aqui de Afogados,
Gilmar? Tudo de Afogados.
Caramba.
É.
Então produz muita coisa aqui, né, no município?
Muita coisa, André. Quando eu vim para aqui há 4 anos atrás, e eu comecei primeiro a fazer um levantamento da potencialidade produtiva do município, quando o Patriota me chamou para trabalhar no município, primeiro eu fiz um levantamento, um apanhado que o município tinha e o que o município poderia produzir. E eu, quando eu chegava em casa, ia ajeitar todos os dados, tudo, eu dizia, meu Deus do céu, quanta potencialidade Afogado da Engazeira tem. Então, eu digo a você hoje com propriedade, porque conheço a zona rural de Afogado da Engazeira. Afogados hoje é um dos poucos municípios de Pajeú com capacidade produtiva imensa. Você nem imagina, né? Principalmente da agricultura familiar. Muita coisa da agricultura familiar produz no município de Afogados e com qualidade, viu? Qualidade. Os agricultores hoje nossos que a gente tem no município, né? Eu dizia ontem, mandava algumas mensagens no grupo e dizia que, porque toda quarta, toda quinta eu faço visita, e ontem eu estava fazendo visita, toda vez que eu volto da área rural eu volto mais fortalecido. Porque dentro de uma pandemia dessa que a gente está passando, e quando a gente chega na zona rural, vê o quantitativo de coisas diversificadas numa área que nem um hectare não dá 10 mil metros quadrados, é de você chegar maravilhado, porque não tem como, né? Então eu dizia a eles que, passava a mensagem e dizia que eles eram a base de sustentação da gente, porque eles estavam ali na lida do seu dia a dia com esperança, né, de vencer tudo isso, e que não nos faltava alimento na nossa mesa, porque o que a gente alimenta hoje é mais de 80% vem da agricultura familiar. Então isso é gratificante para a gente que trabalha, né? Para a gente que está na lida do dia a dia, chegar na zona rural, ver o agricultor ali esperançoso, com um sorriso de canto a canto, produzindo para que possa atender, né, a rede socioassistencial, porque quando a gente compra do agricultor, a gente está fortalecendo a agricultura familiar e também está, né, dando segurança alimentar e nutricional para aquelas famílias atendidas pelos equipamentos.
Tá certo. Você anda muito aí pela zona rural. Como é que é essa produção aqui em Afogados da Engazeira? Ela é por região, por exemplo, sítio, comunidade tal produz mais isso, comunidade X produz mais aquilo, ou a diversificação ela é em todos?
Não, ela é por região.
Ela é por região.
Ela é por região. Por exemplo, tem a região do Lajedo de São João, é uma região que ela tem uma grande potencialidade em batata doce, por exemplo. É, se você for ver, é claro que em outras comunidades tem também, mas significativamente, se a gente for para aquela região ali do Lagedo, né, e aqui eu quero deixar um forte abraço aos nossos agricultores, seu Eli Isaías, Miss Lena, né, Maria Solange, todos aqueles agricultores dali, daquela região que produz batata doce. Aquela região, ela se destaca pela questão da produção de batata doce. Quando a gente vem para aqui, já ali nas margens do Rio Pajeú, aí já é mais uma produção de milho, já puxa mais para hortaliças, por exemplo, entendeu? Tem, cada região tem suas características, né?
Ah, bacana. Ô Gilmar, você arriscaria dizer que a agricultura familiar de Afogados da Engazeira conseguiria produzir e abastecer a cidade de Afogados da Engazeira sem que os feirantes, os mercados, os sacolões precisassem comprar produtos fora?
Alguns produtos eu diria que sim.
Quais, por exemplo?
Por exemplo, batata doce. E a gente sabe hoje
a produção é em larga escala, que dá para abastecer
o comércio de Afogados da Engazeira tranquilamente. E outros produtos, viu, André? Por exemplo, hortaliça mesmo dava.
Hortaliça
e
a gente também. Batata doce, hortaliças.
Hortaliças, macaxeira, né? Macaxeira abastecer tranquilamente. A gente tem um quantitativo produtivo grande no município. E outra coisa, outros produtos que vêm de fora, vêm de Petrolina, por exemplo, vêm de Santa Maria da Boa Vista, por exemplo, como cebola. Se os feirantes valorizassem a produção local, a gente com certeza aumentaria a produção de outros produtos que seria produzido em Afogados da Engazeira, que tem uma potencialidade imensa. Então, assim, é um pouco triste, né, a gente saber que ainda, que isso é no geral, não só em Afogados da Engazeira, o grande quantitativo de produtos vem de fora. Então,
isso? Se o município tem capacidade de produção, por que que os feirantes vão buscar fora? É uma coisa que eu não consigo entender.
Rapaz, eu também não.
Isso é cultural?
Pois é, eu acho que isso é cultural. Eu acho que isso é cultural. Para você ter uma ideia, meus pais são agricultores, meus pais moram na zona rural de São José do Egito, André. E meu pai, ele produz milho no gotejamento. E a gente cria peixe também, né? A gente tem uma pequena piscicultura lá. Uhum. Para você ter uma ideia, meu pai, ele tirava o milho a 3 quilômetros da cidade de Tuparetama, levava para a feira e não vendia. Vendia muito pouco. Aí eu não sei se é a valorização, eu não consigo entender isso, entendeu?
É, porque é difícil, realmente é um pouco difícil de entender, porque se você pode, por exemplo, imagina aí, se Afogados tem capacidade de produção na sua agricultura familiar. E olha, veja o tanto que isso ajudaria, tanto o homem do campo, né, acabaria praticamente, reduziria bastante o êxodo, né? Mantendo as pessoas no campo com trabalho, com renda, né? E eu acredito, inclusive, que poderia se vender até mais barato. Você compraria mais barato porque a distribuição sairia mais barata também, né? E você venderia mais barato também, né? Então, realmente é uma coisa assim meio sem sentido, né?
Sem sentido. Essa discussão aqui, André, a gente, Patriota, ele tem uma visão muito aguçada, né? E por ele ser do campo e já trabalhou muito tempo no estado, no Pró-Rural, ele também já abriu essa discussão para a gente, técnico, né? Principalmente para mim, para o pessoal da Secretaria de Agricultura, para que a gente possa estar realmente discutindo essa situação, né? Porque não faz sentido, né? A gente tem uma potencialidade no município e, digamos aí, 50% do que é vendido no município vem de fora.
É impressionante. Depois eu vou querer conversar contigo mais sobre isso.
É interessante.
Vamos planejar para a gente conversar mais sobre essa parte de comercialização.
Embora.
Né? Porque hoje eu sei que você tem uma reunião daqui a pouco, né? Eu vou ter que te liberar. Mas antes de te liberar, deixa eu falar aqui, ó. Boa tarde, parabéns, Gilmar, pelo seu trabalho transparente que você exerce junto aos agricultores do PAA. É a Genelice, Poço da Volta.
Um abraço, dona Genelice.
Aqui agora quem fala boa tarde, deixa eu ver aqui. Aqui tá pedindo música, não, música agora não, viu? Música só no outro programa mais tarde. Eu tenho um sítio com muita água, mas não tenho assistência nenhuma. E já fui atrás, corri atrás de algum projeto para aqui, mas nada. Tá falando aqui a Ana Maria Ferreira Silva, viu, Gilmar?
Qual sítio?
Ela não falou o sítio, não. Ela só falou que tem um sítio com muita água. Também não falou qual é a comunidade. Diz que já procurou assistência. Ana Maria Ferreira está no Facebook. Ana Maria, se você estiver escutando, digita rapidinho aí qual é o nome do seu sítio para ver que, se dá para fazer alguma coisa, né, Gilmar?
Pega o nome dela que a gente encaminha para a Secretaria de Agricultura e a gente faz uma programação.
Isso, Ana Maria Ferreira Silva. Certo. É o nome dela. Vamos ver se ela, dela, né? Vamos ver se ela fala aqui a localização antes de você. E não, se ela falar também depois, eu mando para você. Pode não encaminhar. Tem problema nenhum. Né, eu mando no seu zap. Bom, peraí, eu acho que, deixa eu ver se ela falou aqui. Não, aqui é outra coisa. Bom, Gilmar, eu sei que você está com sua hora, está em cima da hora, tem seu compromisso, mas só para a gente finalizar, conta para a gente aí como é que está sendo essa experiência de trabalhar aí no campo, né? A gente está num ano excelente de chuvas, por outro lado, né, nós temos a tristeza dessa pandemia que nos impede de sair de casa, né? Inclusive atrapalhando a agricultura também, de uma certa forma, com o escoamento dos seus produtos. Conta pra gente como é que tá sendo trabalhar nessa época de pandemia, né, vendo esse, né, o campo tão verde, tão bonito, deve estar bonito que só, né?
Demais.
Muita água.
Ô André, é assim, é primeiro dizer que é gratificante, né, quando a gente faz aquilo que gosta. Eu acho que as coisas, elas fluem mais, né? E dizer que trabalhar aqui em Afogados da Engazeira, na gestão do prefeito Patriota, de Sandrinho, de toda a equipe, é mais gratificante ainda, porque a gente, e aí eu falo por mim, né, pela pessoa de Gilmar, a gente é reconhecido. Né, e uma que ele dá muitas condições para que a gente possa trabalhar, porque também se o gestor ele não tiver essa visão de dar condições, não tem como a gente fazer um trabalho, eu creio que isso é em todas as áreas. É, até mesmo aqui na Rádio Pajeú, se vocês, jornalistas, não tiveram condições de trabalho, um ambiente propício, você não tem como executar um trabalho de qualidade, não é verdade?
Com certeza.
Então, isso não tenho o que falar. Eu, pelo contrário, a gente, o município de Afogado da Engazeira, através do programa de aquisição de alimento, a gente vem se destacando justamente por isso, pelas condições que a gestão vem dando, que o prefeito Patriota dá. Então, e dizer que para que a gente possa estar fazendo um trabalho adequado, no momento de pandemia é um pouco complicado, porque acaba que reduzindo nossas atividades, nossas ações. Porque é aquilo que eu falei lá no início. A gente não só compra dos agricultores. O programa de aquisição de alimento de afogado não só é isso, né? Não só é comprar. É trabalhar junto dos agricultores. Para você ter uma ideia, a gente tem um planejamento junto aos agricultores. A cada 3 meses, reuniões. O agricultor, se ele não participar 75% das reuniões, infelizmente ele é penalizado. Ele pode, no próximo proposta, ele não participar, porque isso a gente também cobra do agricultor. O agricultor ele tem que ter o compromisso de entregar a mercadoria, até porque ele assina um termo de compromisso junto ao programa, ele tem que ter o compromisso de entregar, mas também ele tem que ter compromisso de participar das reuniões, porque nas nossas reuniões é tudo discutido, tudo planejado, tudo transparente, né? A gente mostra a eles quanto é que a gente tem em caixa, quanto já comprou de cada agricultor, o que falta para a gente comprar, discute, faz sorteios de, por exemplo, boi, carne bovina, a gente faz sorteio. Quem tem boi para entregar, a gente faz o sorteio de quais são as pessoas primeiras que vai entregar. É tudo muito transparente. Então a gente tem essa dinâmica de trabalho, essa metodologia própria da gente, de estar discutindo com eles, de fazer intercâmbio, de levar os agricultores para conhecer alguma propriedade que a gente vê que é referência, não só em Afogados, mas em outros municípios. Então acaba que num momento como esse de pandemia, que a gente reduzindo nossas ações. Para você ter uma ideia, a gente se reuniu em janeiro, né, para discutir quando a gente ia iniciar, que a gente já ia iniciar logo em março. E acabou chegando a pandemia, a gente tendo que botar o pé no freio e iniciamos agora no final de abril. Né? Então muda, uma certa forma muda. A gente tem um certo cuidado, né? Claro, tendo esses cuidados aí proposto pelas autoridades. Por exemplo, minhas visitas eu estou fazendo reduzida com muito cuidado. Quando a gente chega na área rural, alguns agricultores já ficam um pouco receosos, mas, né, a gente tem um certo cuidado, né, de máscara, de tudo, seguindo as normas das autoridades.
Uhum. Muito bem. Bom, antes de você ir, tenho aqui, acho que tenho umas 3 mensagens para você, deixa eu ver.
Parabéns, Gilmar. Eu gostei muito de fazer a visita técnica no seu sítio. Você foi uma pessoa muito gentil com a gente. A gente passou uma manhã lá com você, vendo os criatórios de peixe. conheci sua mãe, gente, muito boa. Um abraço bem grande, que Deus abençoe você.
Ela vai continuar.
Quem é, André? Sou Helena, que fiz o agroindústria no IFPE.
Ah, Helena, um abraço, viu? Muito obrigado. E aqui quero aproveitar a oportunidade que ela falou aí, minha mãe, mandar um abraço para meus pais. São agricultores, né? Dona Socorro e Chico Ventura, que estão, eu creio, nos escutando lá no Sítio Fortuna, em São José do Egito.
Bacana. E o pessoal do Poço... Do Poço da Volta tá ligado aqui em você, viu? Mais um aqui, ó. Boa tarde, Gilmar. Aqui é Clédson, do sítio Poço da Volta. Parabéns pelo seu trabalho e dedicação.
Um abraço, Clédson. Passei lá ontem.
Passou ontem por lá.
É, agricultor muito bom, pessoal. Na verdade, todos os agricultores nossos do PA são maravilhosos.
Rapaz, depois dá um jeito aí de distribuir, da publicidade aí, esses agricultores que fazem essa entrega em domicílio, como é que faz o contato, como é que a pessoa faz para comprar,
né? O que é que pode fazer para nos ajudar nesse sentido?
Tá bom? Tá certo então. Então tá aí, né? Muito obrigado, Gilmar, né? Coordenador do PAA aqui em Afogados da Engazeira, né? Por ter aceitado o nosso convite para a gente poder bater esse papo aqui sobre a agricultura familiar, que é uma, é um tema de muita importância, né? Para todos nós.
Tá certo, André. Eu que agradeço pela oportunidade de que a gente possa estar tá discutindo um pouco, colocando as nossas ações do programa de aquisição de alimentos, a Rádio Pajeú, a você especialmente, dizer que a gente está à disposição, né, da rádio, dos agricultores, da população em geral, para que a gente possa estar tirando dúvidas, esclarecendo, dizer que quando tudo isso passar, se Deus quiser, isso vai passar logo, confiando em Deus, a gente está voltando às nossas atividades, digamos, normal, né? Para que a gente possa estar dando mais transparência às nossas ações e também levando esses agricultores para conhecer outras experiências, né? Quero aqui aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para minha esposa que está nos escutando agora em casa.
E qual o nome dela?
Reniele.
Reniele.
Está lá no São Brás nos escutando.
Muito bem.
E dizer também que eu deixo um forte abraço a todos os agricultores, né, do programa de aquisição de alimentos e todos aqueles também que não são do programa de aquisição de alimentos, é que se dedicam todos os dias na produção da agricultura familiar do nosso município de Afogados da Engazeira. E que em outra oportunidade, aqueles que não entraram, que não foram inseridos esse ano, possam estar participando junto conosco da próxima proposta. Confiando em Deus.
Amém. É isso aí. Né, conversamos com Gilmar Aguiar, né, coordenador do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar de Afogados da Engazeira.